Glória a Deus. Oh, louvemos ao Senhor estarmos reunidos todos juntos, como família, né, irmãos? É isso que a gente tem que ensinar para os filhos, oração, vai orar. É o que eu falo, quando o calo aperta, vai orar, uai. O negócio é orar. Jesus, você sabe que ele já não fez isso, dou todos os testemunhos, você sabe como que é. Então, vai orar. E assim, nós precisamos da força de Deus. Ele equilibra as nossas emoções, senão a gente não consegue, gente. É sério, né? E aí a gente tem alegria, e é isso que a gente precisa, porque a alegria de Deus é a nossa força. Então a oração faz isso. O tempo que você passa com Deus, você recebe dele o que você precisa. Quem não ora, gente, vai ficando desestruturado. Porque nós não podemos viver a vida dos filhos. Os filhos não podem viver a vida dos pais, isso é um crime. Entendeu? Você querer, sabe, segurar um filho, ele já saiu da barriga da mãe. Né? Já saiu da custódia do pai, então agora cada um tem que levar a sua vida. E a gente tem que estar preparado para isso. É muito difícil se você não tiver Deus. Então fica aqueles casamentos que os pais atrapalham. Por isso que tem piada de sogra, não sei o quê, porque realmente... que atrapalha tanto, gente, que o casamento... Né, fizeram piada, mas é uma realidade, né? Porque os pais não querem entregar os filhos, né? A mãe não aceita... Não, o sogro é lindo, né? Porque o sogro fica, fala lá escondido, na frente, oi, tudo bem, né? E a velha que é chata, né? Mas Deus ensina a gente a agradar, Deus ensina a gente a amar, ensina isso tudo, gente, senão não dá, realmente, não é fácil isso, né? Então, a gente tem que saber aceitar as pessoas e amar. E é por isso que nós vamos falar desse livro da Joyce aqui, ó. Diga a eles que os amo, recebendo a revelação do amor de Deus por você. Você tem que receber a revelação do amor de Deus por você. O dia que você receber isso, você está livre. Se eu não tivesse recebido isso, eu ia ser uma sogra chata, intolerante. Sabe, eu ia ser uma mãe, então, pior ainda. Porque os filhos não querem também ver a mãe sofrer. Agora, já imaginou se minhas filhas vêm chorando e reclamando e não sei o quê? Gente, ia ser um terror. A gente tem que ter equilíbrio. Então, mas quando eu recebi essa revelação do amor de Deus, mas foi de orar muito, de ficar na presença dele bastante, ele encheu o meu coração. Né? Quando a Denise já tinha falado, Fernando, pai, eu vou mesmo me casar. Vai ser em abril, eu nem sabia ainda, mas meu espírito sabia. Eu fiquei 2 horas adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, confessando o meu amor por Ele, até que aquilo rompeu. E eu disse, Fernando, vamos deixar essa menina casar, vamos dar a nossa bênção. Ela falou assim, mas ela disse que vai casar em abril, ela já me falou. Já? Então, tá bom. Então, já estou preparada. Denise, vem cá, nós vamos dar a sua bênção. Faz o que você quiser, que jeito você quer casar, como que vai ser, pode falar. Nós vamos fazer tudo. E saiu aquela dor do meu coração. Por quê? A Denise, eu era mais presa a ela. Porque eu prendi ela. A Marta, a segunda, é a Denise que era a mãe dela. Não que eu não sinta, mas elas ficavam mais juntas. Então, a Marta, mãe, eu vou casar, ué. Eu vou porque eu vou. Ué, chegou a minha hora, você não pode falar pra mim que não. Eu não tenho 5 anos, mãe. Você tem que entender. Não é que eu não queria que ela casasse, mas vai embora, vai deixar a gente aqui. Ela assim, mãe, meus cachorros dão muito trabalho, que nem filho, né? Porque você tem que cuidar, ué. Mas só cachorro, você põe lá na jaula, porque lá nos Estados Unidos é assim, põe na jaula. Aí sai. Pra eles não comerem a casa, fazer bagunça. Aí, você, filho, você não pode pôr na jaula. Ô, mamãe vai sair, viu? Fica aí quieto, põe na jaula. Mas dá trabalho. Eu disse assim, bom, você tá vendo que dá trabalho, né? Filho, você cria... Nasce, cria, leva uma vida de jovem criando filho, né? Você se doa, é uma delícia. Você faz tudo isso. Daí, quando o filho cresce, já está com toda a liberdade, vamos curtir o filho? Caso vai embora, some, você não vê mais. Que lindo. Então, que dia que nós vamos ficar nessa... Não existe isso, né, gente? Então, nós não podemos ficar querendo dar rumo para a vida dos filhos. Nós não podemos. Sabe, isso daí é contra, nós temos que ensinar a Deus. Porque um dia cada um vai ter que seguir a sua vida. Por isso que nós temos que nos encher do amor de Deus. Nós temos que ter a revelação do amor de Deus. Esse livro pode ajudar você, da Joyce. Ela recebeu isso, porque ela foi, né, tão maltratada, na adolescência, a vida dela foi muito difícil, e hoje ela é uma super mulher desencanada, ela não tem problema, né? Ela conseguiu superar. Então, a gente quer colocar os nossos problemas em cima das pessoas, até dos filhos. Nós não podemos fazer isso. A nossa alegria tem que ser Jesus. Então, se você está sempre alegre, sempre bem, você tem um bom relacionamento com todas as pessoas, com os filhos, inclusive, para ter uma família saudável. Amém? Então, esse livrinho é para isso, para falar do amor de Deus. Agora, esse aqui do Kenneth Hagin, ouça o seu coração, do Júnior. Kenneth Júnior, ouça o seu coração. Gente, nós precisamos orar para nós sabermos o canal onde Deus fala. Quando você está orando, Deus está te dando uma instrução. Todos os dias eu recebo uma instrução de Deus, é incrível. Você tem que ouvir Deus todos os dias. Porque nós todos os dias queremos dar um passo errado, fazer alguma coisa, ou deixar de fazer o que nós deveríamos fazer. Então, se você ouvir o seu coração, Deus até pode usar você para abençoar uma pessoa. Mas você só ouve Deus se você tem comunhão com Ele, se você passa tempo com Ele, você vai se acostumando com Ele, aí você pode estar na agitação, pode estar em algum lugar, e Ele falar e você se comunicar com você, e você ouvir. Então, ele pode desviar o seu caminho, de repente, algo que você ia fazer hoje, o Senhor pega, muda tudo, porque ele quer abençoar uma pessoa, porque ele quer livrar você. Então, esse livrinho é para isso. É muito importante a gente ouvir Deus, saber ouvir. Então, você vai começar a ouvir Deus com as pequenas coisas. Pequenas coisas. Para depois você ir ouvindo coisas maiores, né? Para ter confiança que Deus está sempre em comunicação com você. Porque às vezes a gente fica em dúvida, será que é Deus que falou, será que não é? Puxa, eu bem que pensei isso, mas porque não está familiarizado. Então não sintonizou que era Deus. Porque a voz de Deus não é um trovão. Então a nossa mente espiritual está tão do lado da nossa mente natural que às vezes a gente pensa que é o nosso pensamento. Então precisa saber o canal certo, a voz de Deus. Então é muito importante. A oração em línguas ajuda isso. Ajuda, é demais. É muito bom. Agora esse aqui, ó, libere o poder da aliança de sangue. Gente, o que Jesus fez derramando o sangue dele na cruz? Porque esse sangue pagou os nossos pecados. Os nossos pecados precisavam de pagamento, precisava pagar o preço para nos resgatar do diabo. Foi o preço do sangue. Todo o sangue de Jesus saiu dele, foi derramado nessa terra, onde está o pecado. Então há uma aliança agora nesse sangue, aonde nós temos comunhão plena com Deus. Deus é nosso Pai, mas o nosso Pai não é pão duro. Nosso Pai não é um Pai, sabe, nervoso. Porque às vezes a gente pode trazer uma lembrança de Pai, assim que de repente causou medo na gente. Deus não é isso, Deus é um Pai amoroso. E Ele quer nos abençoar. Mesmo quando nós estamos errados, Ele não vai nos repreender com chicote. Ele vai ensinar. Tá? Então, essa aliança que Jesus fez agora com o nosso Pai é no sangue. E não tem como isso ser mudado. Porque já foi feito, é para sempre. Não vai ter outra vez. Já fez. Está feito. Então, existe uma aliança entre você e Deus, que é seu Pai, entre eu e Deus, que é meu Pai. Então vamos ter essa comunhão, saber que no sangue de Jesus nós somos perdoados. Então eu errei, eu posso chegar diante do meu Pai. Isso que é legal. Você abre o seu coração, você vai aprendendo sempre a se humilhar diante de Deus. Quando você aprende a se humilhar diante de Deus, você aprende a se humilhar diante das pessoas. Não é legal isso? Tá? Porque às vezes a gente pensa que humilhar, olha, você me desculpa. E a pessoa não tá nem de coração aquilo. Entendeu? Mas quando você está na presença de Deus, dia após dia, você vai se humilhando, você vai se dobrando a Ele. Então você se dobra diante das pessoas quando elas falam com você. É demais isso, gente. É isso que é a alegria de viver. Não é igual o mundo vive. Não é. Viver com Deus é outra realidade. É muito profundo, é muito grandioso e poderoso. Você é uma pessoa que consegue se relacionar com as pessoas mais difíceis. Porque você não leva o peso delas. Porque você ama. Quem ama não carrega peso dos outros. É maravilhoso isso. Não é não? Nós precisamos aprender isso. Então, esse livro aqui da Marilyn Hick pode ajudar você a entender o preço do sangue de Jesus. E hoje nós vamos falar, nossa, essa passagem da Bíblia, que Jesus chegou no templo, virou a mesa, acabou com aqueles cambistas, ficou bravo e tal, né? Muitas vezes a gente não entende o sentido disso. Mas hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre essa passagem. Abre lá, Mateus capítulo 21. Entende? Porque o que nós vamos trazer esta visão de Jesus para a nossa realidade como igreja. Capítulo 21, versículo 12. Veja aqui, Mateus. Todos já estão sintonizados aí? Hã? Amém. Mateus 21, versículo 12. Evangelho. Isso. Então, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo, cegos e coxos. Ele não estava no templo? Então, na mesma hora que ele acabou com aquilo, virou tudo aquilo, ele falou, vamos parar com isso. Com essas coisas, vieram até ele os cegos, os coxos, e ele os curou. Então, foi isso que ele quis mostrar, que a casa de Deus é para oração e para ministração às pessoas, ministrar aos necessitados. Então, atenção, que aqui diz que os principais sacerdotes, os escribas, ficaram maravilhados com o que Jesus fazia, né? Porque até os meninos clamavam, Hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. O que Jesus acabou de falar para eles é o seguinte, esses meninos pequeninos e crianças de peito que louvam a Deus são as pessoas que nascem de novo. Jesus só veio falar da nova natureza, a nova aliança, onde haveria comunhão, não é? Dos nascidos de novo com Deus Pai, que foi o que foi perdido através do pecado. Quando o homem caiu, essa comunhão do homem com Deus foi rompida e nunca mais houve comunhão perfeita, porque o espírito estava morto. Então, Jesus estava falando que quando as pessoas nascessem de novo, elas iriam louvar o Senhor em espírito, porque o espírito estava recriado. Então, ele diz assim, ele está mostrando agora o que seria já a nova aliança, o que seria o nascimento novo. E não era mais para ver estes tipos de programas dentro da igreja. E hoje em dia, as pessoas querem voltar ainda na antiga aliança, sempre querendo buscar a unção de Deus, que essa manifestação do Senhor aconteça através de programas, em vez de haver a unção verdadeira para atender as necessidades. Mas, para haver a unção, Jesus está dizendo aqui que é preciso ter oração. Porque o fundamento, então, da casa de Deus é a oração. Porque ele diz aqui, a minha casa será chamada casa de oração. Então, é muito estranho, né, gente, que as pessoas, às vezes, ficam irritadas quando você fala para elas orarem, né? Até a liderança da igreja fica, sabe, nervosa porque manda orar. E vocês veem que a nossa igreja aqui está sempre promovendo momentos de oração. Tipo, terça-feira é para orar. Então, nós convocamos os membros da igreja para estarem aqui em oração. Quando os membros da igreja se juntam para orar, gente, acontece uma força no corpo de Cristo. Por quê? A contenda vai caindo, vai saindo, porque o diabo entra, por falta de oração, com divisão e contenda. E é onde a igreja fica fraca, aonde a unção não acontece. Tá? Então, No domingo, a nossa igreja se reúne a primeira parte. Isso é, parece que é uma coisa única que a gente vê por aqui, né? A primeira hora, a primeira parte do nosso culto é um momento de oração individual, onde cada um vai adorar a Deus, tá? E é isso que Deus quer, porque a força existe, a unção acontece quando tem oração. Então é necessário orar para que nós recebamos unção e o que nós precisamos de Deus. E é, isso quer dizer, oração quer dizer ficar na presença de Deus. Isso é muito importante. Então vamos abrir a Bíblia agora um pouquinho, lá em Lucas capítulo 6. Para frente um instantezinho. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 6. Depois de Marcos, né, nós vamos para Lucas. Capítulo 6, versículo 12. Veja atenção aqui, como é importante a oração. Gente, nunca parem de orar. Olha, é tão triste quando as pessoas me procuram. Muitas pessoas entram em contato conosco por causa do site. Eles acabam descobrindo as pregações, o pastor Dave, o livro Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, ficam entusiasmados. E as pessoas pensam que andar com Deus é sensacionalismo, é mágica. Não é, porque foram acostumados com isso. Andar com Deus é uma vida de relacionamento. Ele nos comprou com o preço de sangue dele. Nós não éramos dele, nós não pertencíamos a ele, porque nós fomos entregues ao pecado, né? Assim, espontaneamente, deliberadamente, foi feito isso. Então, para que houvesse o reverso, para que nós pudéssemos entrar em contato com Deus, Jesus precisou morrer, pagar o preço do nosso pecado. Então, o preço foi o sangue dele. Então, com isso, nós temos que ter relacionamento com Deus. E veja como o diabo é astuto, porque a religião não se tem relacionamento pessoal com Deus. Porque vocês podem ver que o que existe nas igrejas são programas. Então, tipo, se a nossa igreja crescer mais, de repente, muito, 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 aí começam a chegar crianças, jovens, os casais mais e mais. Então, nós precisamos ter programas para casais. Programas para as crianças, programas para os jovens. E assim vai. Jesus falou que a casa dele não é casa de programas, mas é uma casa de oração. O que, que nós temos que fazer? Trazer essas pessoas para orar. Por isso que o pastor dele vem sempre ensinando que é para orar em línguas. A primeira coisa, chegou uma pessoa aqui hoje que não conhece Jesus, que alguém trouxe, que está querendo, então, saber como que é que anda com Jesus, como recebe Jesus na sua vida, tudo bem? Então, o que, que nós temos que fazer a primeira coisa? É batizar no Espírito Santo. A pessoa tem que orar em línguas. Quando ela ora em línguas, ela começa a ler a Bíblia e orar em línguas, ela já vai entender quem ela é em Cristo Jesus. Se você coloca uma pessoa dessa num programa, tipo uma mãe solteira, elas precisam de ajuda, coitadas, não é fácil. Um alcoólatra e assim por diante, precisam de ajuda, mas não são os programas na igreja que vão libertá-los. Então, o que, que as pessoas querem, na verdade? Que esses programas, tudo o que eles fazem, traga a unção de Deus. Que o que eles fazem, traga o toque de Deus para eles, e não vai acontecer. O que traz a unção de Deus para as pessoas é oração, meus amigos. A unção é liberada através da oração. Por isso que se você permanecer em oração, a unção vai ser liberada para a sua vida, para atender às suas necessidades e mais ainda, para que aconteça o avivamento. Deus nunca parou com o avivamento no mundo. Nunca. O avivamento que já aconteceu, que sempre aconteceu, foi através de pessoas que oraram, que se entregaram muito para Deus, através da oração. Então, agora nós estamos esperando um avivamento, mas tem muita gente enganada, pensando assim, amanhã vai acontecer o avivamento no Brasil inteiro. Não. Vai acontecer para aqueles que estão buscando o Senhor, que estão a sós com Deus, lendo a palavra, orando, sendo transformados, entendeu? Então, o que Jesus quer dizer é que para eles, que agora haveria uma mudança, que agora era para se reunir e entregar a Deus o que ele esperou por 4 mil anos, que era a comunhão de cada pessoa com Deus. O tempo que você passa com Deus, a sós, é muito precioso para Deus. Imagina isso? Deus nos quer, ele nos quer tanto, que ele morreu no nosso lugar, para nos ter com ele. Tá? Então, veja aqui o exemplo de Jesus, no capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Estão me acompanhando, queridos? Por isso, por que que tem que orar? Terça-feira, orar em línguas. Faz, eu creio que faz, 11 ou 12 anos que nós estamos confessando, chamando os perdidos. Não é mesmo? É verdade. Nós começamos lá em casa fazendo isso. Eu creio que nós estamos lendo a Bíblia 10 anos, na terça-feira. Isso liberou a unção de Deus, o pastor dele vem aqui por isso. Se estabeleceu aqui por isso. Vocês entendem? Que a oração traz poder. Então, se isso... E tem mais. Isso é o plano de Deus. Se você começar a orar, o plano de Deus vai começar a acontecer na sua vida e tudo vai favorecer. Deus vai fazer tudo acontecer para que você, no plano dele, receba o que você precisa para que o plano dele seja realizado. Outra coisa que esses programas nas igrejas trazem, né, para as pessoas é o seguinte: eles, então, é bonito você ver, vamos dizer, os jovens. Nossa, aquela igreja está assim de jovens. Mas eles não são transformados. Eles aceitaram Jesus e não são transformados. Daqui a pouco eles começam a ficar cheios daquilo e eles vão continuar com os pecados deles. E eles vão fazer esses pecados escondido. Então o líder da adoração, o jovem, ele anda com todas as meninas. Anda com a esposa do pastor. E etc. Coisas horríveis. E assim por diante. Vocês já ouviram aquele exemplo horroroso que o pastor David disse, que o diabo mesmo começou a contar o podre do pastor, da filho, de todo mundo, quando manifestou. Então, gente, não são os programas que quer dizer que a unção de Deus está presente. É a oração. Tem que orar. Por isso que faz 25 anos que o pastor David está no Brasil ensinando e falando que precisa orar em línguas, porque a oração em línguas vai mudar você. A oração em línguas aproxima você de Deus. A unção começa de Deus estar presente na sua vida e resolver os seus problemas, abençoar você. E você não vai ser enganado pelo diabo. É terrível uma pessoa que vem e me procura e diz assim: olha, eu li o livro do pastor David. Eu encontrei, eu estava buscando Deus e eu queria uma resposta, né, de como que Deus age hoje em dia e tal. E achei, li o livro, fui na conferência, estava esperando o máximo. Cheguei lá, não vi nada, não aconteceu nada. Diz que não aconteceu nada na conferência. Quer dizer, não encontrou Deus ainda. Não sabe o que Deus é. Pensa que Deus é fumacinha. Pensa que Deus é o que está acontecendo por aí, que as pessoas começam a ver assim, ó, que nem relâmpago, luzes, raios de luzes, assim, e de repente todo mundo olha e começa a ver pó de ouro descendo, começa a ver pedra de rubi. Isso são anjos malignos fazendo isso, não é unção de Deus. É isso que o diabo quer, que as pessoas pensem que Deus é isso. Tipo, agora eu até estou orando em línguas, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Esse coração está entregue a Deus. Mas se orar muito em línguas, de repente vai ser tocado e lendo a Bíblia. De repente vai cair uma ficha que vai entender, vai ter revelação. Porque um pregador na igreja lá do pastor David, numa conferência, uma ocasião, disse isso. Que quando ele foi para Bolívia pregar lá numa tribo de índios, vocês sabem que eles não são convertidos, então foi levar a salvação lá. Ninguém estava aceitando, ninguém queria nada, mas com a pregação, eles aceitaram Jesus. E a tribo inteira começou a orar em línguas. Ele era a Bíblia. Num instante eles entenderam o que eles eram em Cristo Jesus e o que Jesus Cristo representava, era para eles. O que a oração em línguas faz? Abre a mente da pessoa. Ela começa a entender o que é andar com Deus. Que não é fumacinha, que não são os programas na igreja. Entendeu? Você não tem na sua igreja nada para criança? Não, a criança entende o que nós falamos. Tem testemunhos e testemunhos das crianças que chegam aqui depois em casa. Ô, mãe, você não escutou não a pastora falar? Que é assim, que é assado. A mãe nem escutou, mas o menino escutou. Então não precisa, porque a linguagem de Deus é para todas as idades. Oração é para todas as idades. Não precisa ter de manhã, antes do culto, no domingo, um ensino para as crianças da Arca de Noé. De Moisés, que é abriu o mar no meio. Do dia de Pentecostes. Não precisa dessas historinhas. Eles conseguem entender a palavra de Deus, porque é para o Espírito. Não precisa fazer um culto especial só para casais. Porque se o casal está aqui, ele já está entendendo tudo. E está orando em línguas. Já sabe que jeito que o marido tem que tratar a mulher, que jeito que a mulher tem que tratar o marido, como tem que ser, e o perdão tem que rolar. E tem que ter o amor de Deus. Não é não? E assim vai. E as pessoas, elas estão tão enganadas com a doutrina errada, que elas acham que a oração não vai resolver o problema delas, que elas precisam daqueles programas. Estão me acompanhando? Pelo engano que está na cabeça. Porque o diabo senta no ombro de cada um e fica falando isso aí, não resolve. Não adianta orar em línguas porque não resolve. É tudo que ele quer, que a pessoa pare de orar e entre num programa. Para ficar sem oração, para o diabo destruir a vida daquela pessoa. Porque Jesus falou que agora a minha casa é casa de oração. É para vir aqui, para aprender e para orar. Não precisa de programa nenhum. Porque se vier uma mãe solteira aqui, ela vai saber como que ela vai viver com o filho que ela tem que criar agora, porque é filho dela. O que ela vai fazer para não cometer um novo erro? Entende? O alcoólatra, ele vai saber muito bem o que ele tem que fazer. O homem veio aqui, com a família que trouxe ele. Alcoólatra, ele começou a receber oração, começou a orar em línguas, vinha a todos os cursos, ele foi liberto. Parou de beber. Não precisa fazer uma pregação, sei lá, toda uma liturgia para um viciado. Não precisa. Ele precisa se encontrar com Deus, precisa começar a orar. Estão me acompanhando? É isso que falta. Quer ver só? Está valendo isso, queridos? Quanto mais a gente souber, melhor. Veja então capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Jesus, agora, olha o exemplo. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte, a fim de dormir, né? Porque era de noite. Só se for na Bíblia de quem? A nossa aqui é orar. Tá certo? A fim de orar. E passou uma meia hora da noite orando. Hã? À noite. Esse ministro da igreja lá do pastor dele que veio da Bolívia, disse que quando aquela tribo recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e começou a orar em línguas, eles passaram a noite inteira orando em línguas. No outro dia, eles já entenderam quem Jesus Cristo era e quem eles eram em Cristo Jesus. Não é demais isso? Gente, é isso que Jesus quer. Põe o povo para orar. Eles ficam bravos, nervosos, porque é o espírito da religião. A nossa igreja, gente, é mínima. Tão pequena para servir numa conferência. Você vai por aí onde o povo faz conferência, para 2.000 pessoas, tem umas 100 pessoas ou mais. Nós temos o quê ali? 20? Porque a unção está lá. O povo está debaixo da oração. Queridos, uma igreja que se une para orar, a unção de Deus desce. É isso que falta, oração. Se nós começarmos a orar juntos, vai haver uma união muito forte. Esse corpo aqui vai ficar muito unido, porque nós estamos orando pela mesma causa, a unção desce. Vocês se lembram quando nós nos reunimos aqui em adoração a Deus, pedindo para que o pastor dele viesse? Ele não aguentou, ele ouviu Deus falar, vai. Ele disse, pastor, eu não ia não. Porque eu falava, quando você vai? Ele nem respondia. A mulher disse, vai, dá a palavra logo para ela que você vai. Ele não falava nada. Ele não tinha ouvido de Deus ainda. Até que Deus falou, vai. Não é legal? Uma igreja orando, gente. Vocês pensam que essa terça-feira é de poder. Nós estamos aqui orando, confessando bênçãos para uma cidade. Foi sim aberta uma janela de luz pelos anjos. A luz é o evangelho. Para que o pastor David viesse pregar aqui. É isso que falta. Se cada cidade fizesse isso, gente, as coisas iam melhorar em cada cidade, cada bairro. Se você ora muito na sua casa, a sua oração está atingindo toda a sua vizinhança. Você nem sabe o quanto. Totalmente. Oração tem poder. Começa a fazer isso, você vê. As bênçãos começam a descer. Então, olha, naqueles dias, versículo 12. Retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. Jesus orava. Quem é que está falando que não é para orar, gente? Jesus falou, a minha casa tem que ser casa de oração. O que você entende com isso? Casa de oração. Eu não quero programas aqui dentro da tua igreja, Ana Maria. Eu não quero que você faça... Eu nem sei fazer. Eu não quero que você passe a grupo disso, grupo... Eu nem sei, nem tenho tempo, não sei como organizar. Por quê? Porque a unção não está para isso. O que, que eu sei? Eu sei muito bem te ensinar como orar. Eu sei ficar com você, porque é essa unção que está. É isso que Deus quer. Não é demais? Oh! Então, quando Deus derrama... Ai, vem cá. É da oração que vão surgir os programas. É o inverso, amado. Da oração surgiu o quê? A conferência. Pô, da oração surgiu até Japão, gente. Pelo amor de Deus. Né? É da oração que surgiu isso tudo. Ele não está sustentando isso? Claro que está. Ele não está nos sustentando aqui, queridos. Ele está nos sustentando. Nós estamos aqui há 7 anos. Não é um dia. Ele está sustentando essas conferências há 7 anos. E não é com menor, é com maior. Não é demais? Que dia que não houve a provisão para a conferência acontecer? Porque vem da oração. Não podemos parar de orar nunca. O momento com Deus é maravilhoso. Eu quero ficar mais com Deus. Eu fui ver minhas filhas. Eu saí do meu ambiente aqui. Mas espiritualmente eu nunca me desliguei. Mas não penso que eu voltei aqui pensando, ai, que alegria. Minha vida é Deus. Eu tenho consciência que eu só quero Deus. Porque é Ele que me dá alegria. Porque você pode ir para onde você quiser. Se você não tiver aqui dentro essa alegria, nada vai adiantar. Quando você volta, você está pior do que você foi. Porque se você começar a fazer muito o que o mundo te dá, aquilo te esgota. Você tem que inventar outro, porque aquilo te enjoou. Não é não? Agora, Jesus, você não enjoa dele. Ele te satisfaz. Olha só, ele passou a noite inteira. Valeu as noites que nós passamos orando em línguas. O livro saiu, queridos. Foi demais isso. Eu nem lembro que eu traduzi aquele livro, sabia disso? A unção veio. A unção, Deus falou, é você que vai traduzir o livro. Eu quase caí, eu sei onde eu estava. Que lugar eu estava, para onde eu estava olhando naquela manhã. Eu disse, eu, mas quem vai me ajudar, quem vai me ajudar? Deus falou, é você. Eu pus você nessa lista. Eu disse, mas eu nunca estava. E se eu não tivesse orado? Não ia ter o livro. Ou ia ter outros fazendo qualquer outra coisa por aí. E quando amanheceu, Jesus ficou orando. De manhã, olha lá o que ele fez. Chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12, dentro deles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ele não estava lá curando o outro, mas peraí, agora acho que vou pegar uns aí para mim. Não. Tudo que ele fez foi debaixo da oração. Ele, o Pai e o Espírito Santo. Tudo que você faz tem que ser assim, gente. Tudo que você faz na sua vida, nos seus negócios, você quer vender um negócio? Você tem que estar em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unção vem e as coisas vão acontecer. Se quer comprar algo, é a mesma coisa. Entende isso? É desta maneira que nós somos abençoados. Enquanto nós vamos passando tempo com Deus, é maravilhoso como Ele vai nos transformando e nos abençoando. Então Ele saiu de lá e escolheu os apóstolos. E deu certo ou não? Deu. Ele já sabia que Judas ia traí-lo. Ele ia escolher mais um, o jovem rico. Eu não vou ensinar sobre o jovem rico hoje. Mas o jovem rico preferiu o dinheiro do que largar tudo e ir com ele. Jesus está te chamando. Mas você tem que largar a sua vida para andar com ele. Ai, que medo. Eu não, medo o quê? Agora é que eu estou com segurança. Porque antes, eu estava na corda bamba, podia cair lá para baixo. Ele escolheu muito bem os apóstolos dele. Com a unção. Então, o serviço que nós fazemos com Deus é fruto da oração, onde a unção é liberada. Não inventa. Ah, vou abrir uma igreja. Vixe, vai abrir sozinho, porque Deus não vai estar lá, não. Essa que é a diferença. Então, vamos ver Atos capítulo 3, 13. Atos 13. E nós vamos encerrar, queridos, porque já valeu. Amém? Capítulo 13, versículo 1. Amém, queridos? Nós nos reunimos aqui, nós saímos da nossa casa hoje, podia estar lá fazendo mil coisas, né? Mas nós fomos buscar Deus, nós viemos. E Ele está nos abençoando. E quando você sair daqui, amanhã, busque um tempo com Deus. Fique a sós com Ele, Ele ouve as suas orações, os seus clamores. O cara estava no fundo do mar, com o submarino afundando. Todo mundo sabia que a mãe dele era crente. Falou assim, ó, nós já o pedimos para tudo que é Deus nosso aqui. Não, nada. Apagou tudo, nós vamos morrer aqui. Não é você que tem a tua mãe lá, que é crente, que tem um Deus que é poderoso? Então invoca esse Deus aí agora. Para ver se esse teu Deus funciona, porque o nosso aqui não funcionou. E ele disse, Deus da minha mãe, Jesus, faz alguma coisa por nós. A mãe começou a interceder na hora lá, do outro lado do mundo, em cima da água, fora, na terra. E tudo foi ligado dentro do submarino. Oração, queridos. Clamem com fé. Então veja, capítulo 13, versículo 1 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Entendeu isso? É Deus que quer, que nos escolhe, que diz o que é para fazer. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora, vê só Atos 1, vai. Só mais esse. Que a gente podia ir em muitos lugares aqui. Ver como Deus dirigiu Paulo, como Deus dirigiu João. Se nós formos ver lá em Apocalipse, ele disse que ele estava lá orando. E Deus falou, escreve o que eu vou te mostrar. Eu não vou agora lá, mas só para falar. Apocalipse foi escrito debaixo de oração de João. Você entende? Se você orar por aí, gente. Eu estava orando, eu nem sabia por quê. Eu comecei a orar todo dia em línguas. E de repente eu disse, eu não sei, mas precisa acontecer alguma coisa em mim, eu não sei o que é, eu não sei. Deus disse, você vai mudar para Alphaville. Ele mandou primeiro o meu marido para cá. Ele arrumou tudo. A fábrica ia ser construída e o escritório em Diadema. Porque eles tinham vários andares na rua 7 de Abril, em São Paulo. Mas aí houve aquele momento difícil de recessão, falta de emprego, não sei o que. Eles iam juntar, então, o escritório com a fábrica. Em Diadema ia ser construído o local. Mas aí compraram um terreno na Castela, lá perto de Osasco. Então, daí ia ser lá. Mas, do nada, eles vieram aqui para Alphaville, na Alameda, Rio Pardo. E construíram o escritório lá. E o meu marido mudou para cá. Anos antes de eu mudar para cá. Eles só vamos comprar um apartamento lá de 4 quartos, Alphaville. Eu disse, lá nem mortinho eu não vou. Nem de 10 quartos. Eu não quero, eu não vou sair daqui. De jeito nenhum. Preciso orar muito, hein? Para Deus fazer minha cabeça. Depois que eu quis, ainda foram 3 anos de oração para eu vir para cá. Você começa a orar, Deus começa a mexer na sua vida, te dá o melhor. Você vai saber enfrentar o diabo. Atos 1. Eu estou em João já, vixe. Atos 1. Vejam aqui, ó. Atos 1, versículo 12. Vamos ver o 12, o 13 e o 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, Jesus mandou eles irem para lá, esperar, em oração, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, esperando com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí o que aconteceu, capítulo 2, versículo 1? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando, né? E de repente, vocês já sabem a história. Veio do céu e eles foram batizados, cheios com o Espírito Santo. Tá ok? E aí eles só operaram na unção e no poder de Deus e diz que eles eram unânimes na oração. Juntos. Então a igreja junto, que ora junto, gente, tem poder. Começa a orar na sua casa que você vai ter desejo de orar junto aqui. Para que aconteçam as coisas de Deus. Deus vai abençoar você. Deus vai dar o que você precisa. Claro que vai. Só que nós não podemos inventar programas e depois falar, Deus abençoa. Se eu tivesse inventado conferência, eu estava sozinha já, falando sozinha. Mas não fui eu, é o plano de Deus, ele arca. Então, a unção, quando vem, ela vem nos abençoar. Então, vamos orar, porque a unção vem. Quando você estiver orando, o diabo estiver aqui, ó, no seu ombro, que não resolve esse caso, é diabo isso. Porque Jesus falou que é para orar. Você tem que ter um tempo a sós com Deus, fica lá. E Deus vai te abençoar, Deus vai dar tudo o que você precisa, porque ele te ama. Amém? Então, toda a glória a Jesus.